DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Estão no estúdio hoje Nádia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 4 de junho de 2019. Presidente de Angola, João Lourenço, reafirma a construção e a requalificação de 3 refinarias. Arrancou esta terça-feira em Luanda a Conferência Internacional Angola Oil and Gas 2019. O evento conta com a participação de governantes de vários países, bem como técnicos do setor petrolífero. E no discurso de abertura, o presidente João Lourenço disse que o seu governo está empenhado na construção e requalificação das refinarias de Luanda, Lobito e Cabinda. Em declarações à DW África, Xing Hang, presidente da CPP, petrolífera chinesa, disse que a sua empresa não só explora o petróleo angolano, como também constrói escolas, estradas e cria postos de trabalho para os nacionais. Mais detalhes com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
No discurso de abertura da Conferência Angola Oil and Gas 2019, o presidente angolano João Lourenço reafirmou a construção e a requalificação de 3 refinarias em Angola.
O executivo colocou entre as suas principais prioridades a construção da grande refinaria de Lobito, a de Cabinda e a requalificação da refinaria de Luanda. Deixamos ainda em aberto a possibilidade de mais uma refinaria, neste caso no Soio, se estudos em curso quanto à oferta do crudo, assim o aconselhar.
Angola é um país de petróleo, mas no princípio de maio, os cidadãos debateram-se com escassez de combustíveis em quase todos os postos de abastecimento, que originou a exoneração do presidente da Sonangol, petrolífera angolana. João Lourenço diz que o seu governo está a trabalhar para evitar que situação do género volte a registar-se. Para o efeito, vai contar com a iniciativa privada.
O executivo decidiu pelo aumento da capacidade de armazenagem de combustíveis e lubrificantes e da rede de postos de abastecimento em todo o país, contando com a iniciativa privada para o alcance deste objetivo. Ainda com a finalidade do aumento das reservas de petróleo, foram aprovadas a estratégia global de atribuição das concessões petrolíferas no período 2019-2025 e a proposta de constituição do novo consórcio de gás.
O presidente João Lourenço quer ver reforçado o processo de angolanização do setor petrolífero. Por outro lado, o estadista angolano anunciou também a construção de novas instituições de ensino virados para a indústria petrolífera.
Está também em curso a reforma e modernização do Instituto Nacional de Petróleos e a construção do Instituto Superior de Petróleos, ambos na província do Kwanza Sul.
A Conferência e Exposição Angola de Gás 2019 é uma iniciativa da África Oil & Power e decorre de 4 a 6 de junho em Luanda. O evento vai permitir que os investidores estrangeiros tenham contacto direto com o que está a ser feito em Angola em termos de transparência no setor e vai ser um pré-anúncio da licitação de novos blocos, diz Paulino Germano, presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
Em outubro terá início uma licitação de novos blocos. Claramente, a nossa expectativa é que a maior parte das grandes empresas que já funcionam em Angola participem e não só.
Uma destas empresas presentes na conferência é a CPP, petrolífera chinesa a operar em Angola desde 2013. A DW África conversou com seu presidente Xing Hang, a quem perguntou a responsabilização social da sua instituição em Angola.
Construímos 6 projetos. 4 projetos são de armazenamento de tanques de petróleo e gás. E 2 projetos são, primeiro, de construção das estradas e o outro de sistema de abastecimento de águas.
Para além de estradas, Xing Hang explica que a sua empresa também já criou muitos postos de trabalho para nacionais e construção de algumas salas de aula.
Nos nossos projetos de armazenamento de tanques de petróleo e gás, criamos mais de 1000 lugares de trabalho para os angolanos. Enquanto construímos os outros projetos, construímos agora campos de cozar para as crianças e também oferecemos materiais de escolares para as crianças estudantes.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Será que existem condições para as petrolíferas internacionais continuarem a investir em Angola? Que medidas devem ser tomadas pelas autoridades visando atrair mais investimento estrangeiro no setor? Pergunta colocada no Facebook. António Rocha, boa noite. Respostas são otimistas?
Boa noite, muitas e muitas respostas. Nelson Abreu, por exemplo, escreveu para dizer que o discurso do Sr. Presidente João Lourenço foi claro e parece ter agradado aos investidores. Aguardemos agora pelo retorno dos investimentos, diz Nelson Abreu. Romário Caramba, de Cacoaco, Angola, escreveu no Facebook para dizer que o nosso país tem todas as condições para atrair vários investidores estrangeiros interessados na exploração de petróleo, mas também diamantes, agricultura, etc., etc. Angola tem tudo e agora, com a nova administração, vamos dar o salto que milhares de angolanos esperam durante anos, mas que, por teimosia de alguns, nunca avançou. E Rosário Ntepa, de Xamba, Sofala, em Moçambique, também no Facebook, diz que existem e sempre existiram condições para tais investimentos em Angola. Porém, o governo angolano tem sido um pouco desleixado e não tem sabido cooperar com o mundo no que diz respeito a este sector produtivo e que rende muitas divisas ao Estado angolano. Portanto, esperemos que esta conferência internacional dê mais abertura ao sector petrolífero em Angola, mas que também traga benefícios não só para os investidores estrangeiros, mas também para os trabalhadores, suas famílias e ao governo de Angola.
Muito obrigada. Voltaremos às reações dos internautas. Caro ouvinte, participe também. Diga-nos o que pensa sobre o investimento estrangeiro no setor do petróleo em Angola. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O grupo jihadista Estado Islâmico afirmou hoje ter morto e ferido militares moçambicanos durante um ataque efetuado pelo exército na província de Cabo Delgado. O comunicado, que não especifica o número de vítimas, representa a primeira vez que o grupo reivindica um ataque no norte de Moçambique. Esta região é palco de ataques armados desde outubro de 2017. O confronto terá acontecido na localidade de Metubi, em Mocimboa da Praia, afirma o Estado Islâmico. Os mujahidin, ou seja, combatentes islâmicos, informam ainda que se apoderaram de armas, munições e rockets que foram deixados para trás. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Paulo Zukula, foi hoje detido em Maputo, suspeito de ter recebido subornos para viabilizar a construção do aeroporto de Nacala, num caso que envolve a brasileira Odebrecht. Zukula é suspeito de ter recebido valores que variam entre 120 mil euros a 280. Também foi detido Emiliano Finoche, arquiteto, e, à data dos factos, dono da construtora Geoprojetos. O Conselho Constitucional de Moçambique declarou hoje nulo o empréstimo e as garantias soberanas conferidas pelo Estado no valor de 646,7 milhões de euros à empresa estatal em Matum. Num acórdão hoje divulgado, no seguimento do processo aberto pelo Fórum de Monitoria do Orçamento, plataforma das organizações da sociedade civil, com 2 mil subscritores, os juízes declararam a nulidade dos atos inerentes ao empréstimo contraído pela Matum e a respectiva garantia soberana conferida pelo Governo em 2013, com todas as consequências legais. Ainda em Moçambique, o Conselho de Ministros aprovou hoje a estrutura de financiamento do projeto de gás natural liquefeito que o consórcio liderado pela norte-americana Anadarko vai desenvolver na bacia de Rovuma, região norte. O executivo aprovou a proposta do projeto Golfinho Atum a ser financiado em 12,8 mil milhões de euros por fundos bancários e em 9,7 mil milhões de euros por capitais próprios dos acionistas da concessão. E o consórcio da área 1 da bacia de Rovuma vai fazer o anúncio da decisão final do investimento a 18 deste mês. Portugal e a ONU não compreendem porque ainda não há novo governo na Guiné-Bissau, disse hoje o chefe da diplomacia portuguesa, considerando existirem todas as condições para o presidente guinense, José Mário Vaz, indigitar o primeiro-ministro e marcar eleições presidenciais. Augusto Santos Silva afirmou que as eleições de 10 de março determinaram uma relação de forças da Assembleia Nacional Popular com a vitória do PEGC, liderado pelo antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. O ex-presidente da Agência de Regulação Económica de Cabo Verde, Renato Lima, foi detido hoje pela Polícia Judiciária, suspeito da prática dos crimes de peculato e infidelidade, anunciou esta força policial. Segundo a polícia, o detido vai ser presente ainda hoje às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.
DW Deutsche Welle.
Muçulmanos de todo o mundo celebram esta terça-feira o Eid al-Fitr, evento que marca o fim do mês do Ramadão. No norte de Moçambique, a comunidade muçulmana repudia os ataques cometidos por grupos armados em Cabo Delgado e que usam a capa do Islão para semear atrocidades. Em Pemba, Delfim Anacleto assistiu às celebrações e conta como foi.
No dia em que os muçulmanos celebram o fim do sagrado mês de Ramadão, Fátima Mohamed, crente residente na cidade de Pemba, deixa uma mensagem de paz.
A civilização está no Islã. A paz está no Islã. Então, para aquelas pessoas que usam a religião islâmica para fazerem seus escândalos, cometerem um crime, rouparem, fazer várias atividades nojentas, eles não são muçulmanos, estão a tentar manchar o Islã. Mas o Islã continuará como o Islã, porque o Islã é a paz.
Várias aldeias da província nortenha de Cabo Delgado têm sido alvo desde 2017 de investida de insurgentes que queimam casas, degolam pessoas e saqueiam bens da população, deixando zonas abandonadas. O governo está preocupado e tem reforçado as medidas de segurança para pôr fim a esta barbárie, disse o governador provincial Júlio José Parruque durante a oração ocorrida esta terça-feira no estádio municipal de Pemba. Mas reconheceu que nenhuma ação deste gênero pode lograr êxitos se não contar com a participação da população. Por isso, o governador exortou a intervenção da comunidade muçulmana.
São visíveis as medidas de reforço de segurança, as quais devem necessariamente serem complementadas com a vigilância e denúncia daqueles que persistem em viver na mata para semear desgraça, luto e dor. E o povo unido contra os malfeitores jamais será vencido. Aqueles que compactuam com esta heresia têm as mãos sujas de sangue e não querem outra coisa senão desviar o nosso foco e compromisso que temos com o desenvolvimento.
Os muçulmanos distanciaram-se das ações terroristas que têm sido associadas à sua religião e comprometeram-se a colaborar com as autoridades e a denunciar quaisquer movimentos estranhos no seio das comunidades.
A paz não se restringe apenas ao ato de cumprimentar uns aos outros, assalamu alaikum, mas sim tem um sentido muito mais profundo. A paz começa conosco para com os nossos semelhantes. Paz em não ocupar-se na intriga e difamação dos demais. Paz com os nossos vizinhos, independentemente da sua religião.
A abundância de recursos naturais na província de Cabo Delgado também não passa despercebida entre a comunidade muçulmana. Por isso, uma das mensagens dirigidas aos crentes durante a oração foi a necessidade de apostarem na educação e formação profissional dos seus filhos para tirarem proveito da exploração de recursos naturais.
Urge a necessidade de preocupar-nos incansavelmente com a boa educação dos nossos filhos, com vista a responderem às exigências deste novo mercado.
Durante as celebrações do fim do Ramadão em Pemba, a comunidade muçulmana orou também para que Moçambique seja um exemplo de pacificação do continente africano, em alusão aos consensos que têm sido alcançados entre o governo e a RENAMO para pôr fim aos cíclicos conflitos armados. Delfim Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
O massacre na praça de Tiananmen, na China, aconteceu há precisamente 30 anos. Este protesto popular em Pequim resultou do descontentamento face à corrupção, à falta de liberdade de expressão e ao fraco desenvolvimento do país. O resultado foi a morte de milhares de pessoas e uma repressão ainda mais forte por parte do governo chinês. Mas será que o legado de Tiananmen ainda sobrevive hoje? William Yang falou com ativistas sobre este momento marcante e Rodrigo Vaz Pinto adaptou a reportagem.
Zhou Fengsu esteve presente na Praça Tiananmen no dia 4 de 1989. Ele foi um dos ativistas que mais tarde foi perseguido pelo regime chinês, que pretendia controlar a sua liberdade e de outros ativistas, estudantes e artistas. Hoje, o movimento pró-democrático tem perdido força, muito por causa da relação da China com os Estados Unidos da América, como explica Zhou Fengsu.
Nos últimos 30 anos, os Estados Unidos da América lançaram uma série de iniciativas que beneficiaram Washington e Pequim. O acordo das negociações bilaterais fez com que os grupos pró-democracia perdem seu apoio das comunidades chinesas na diáspora.
Contudo, a economia da China cresceu e foi ganhando uma nova imagem. Aqueles que deixaram a China continuaram a sua luta contra o autoritarismo e estabeleceram várias organizações para influenciar a sociedade civil chinesa. Lembra o ativista Zhou Fengsu.
Além de defender a crença democrática do movimento de 4 de junho, as organizações pró-democracia estrangeiras também desempenharam um papel fundamental no resgate e acomodação de dissidentes chineses que enfrentaram perseguição governamental nas últimas décadas.
O Estado censura a internet de forma apertada há muitos anos. Os sites críticos não são acessíveis e as redes sociais não chinesas são bloqueadas. A Wikipédia também foi completamente bloqueada na China. Joseph Cheng, cientista e ativista político de Hong Kong, mostra alguma preocupação em relação ao panorama atual.
Nos últimos anos, as coisas têm vindo a piorar ainda mais. A liderança em Pequim, em torno do chefe de Estado Xi Jinping, é ainda mais autoritária e oprime ainda mais do que antes.
O ativista Zhou Fengsu acredita que, 30 anos após o massacre de Tiananmen, os ativistas e grupos pró-democracia chineses precisam de novas ideias e acrescenta que baixar os braços não é uma opção.
Mesmo que muitas pessoas tenham perdido a esperança no movimento pró-democracia da China, acho que precisamos sempre ter a fé e acreditar que a história estará do nosso lado. Nós também precisamos acreditar que temos de continuar a lutar pelo movimento pró-democracia da China. Acredito que o melhor que podemos fazer pelo nosso futuro é ter um plano concreto.
Rodrigo Vaz Pinto, DW.
DW Notícias.
12 civis foram mortos por rebeldes na última noite em Beni, no este da República Democrática do Congo, disseram hoje fontes locais. Um rebelde e dois soldados congoleses terão sido mortos de acordo com diferentes fontes. Centenas de civis foram massacrados na zona de Beni desde outubro de 2014 em ações normalmente atribuídas a milícias das Forças Democráticas Aliadas. Em causa estão extremistas muçulmanos ugandeses afiliados a este grupo rebelde há mais de duas décadas e fonte de tensões na zona do Kivu Norte desde então. No Sudão, a oposição criticou hoje o anúncio da junta militar de realizar eleições no prazo máximo de 9 meses e classificou esta decisão como uma tentativa de renovar os passos do ex-presidente Omar el-Bashir de realizar eleições em 2020, enquanto defende que antes sejam instaladas as bases do Estado. E um dirigente do Partido da Conferência, Omar al-Dakir, declarou que a sua formação rejeita a convocação das eleições apresentada horas antes pelo presidente da junta militar, Abdul Fattah Burhan. A chanceler alemã manifestou hoje, num discurso, a sua intenção de prosseguir à frente do governo de coligação na Alemanha, numa altura em que os sociais-democratas, do SPD, parceiro minoritário da coligação governamental, enfrentam uma crise interna. Angela Merkel também falou sobre os resultados das recentes eleições europeias, nas quais o tema crise climática foi muito determinante na Alemanha, reconhecendo a necessidade de respostas políticas e efeitos concretos. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais reações sobre os investimentos estrangeiros nas petrolíferas angolanas, António?
Com certeza. A Dulé Candé, no Facebook, diz que, de acordo com as palavras proferidas pelo presidente João Lourenço, tudo indica que existem condições para petrolíferas internacionais prosseguirem com os investimentos em Angola. Mas ele pensa que a primeira medida deve ser adotar o país rapidamente, visando garantir a segurança dos investidores, porque ninguém investe num país que não seja seguro, diz Adulai Candé. E tu, Alexandra, no Facebook, diz: quem diz o contrário é porque é pessimista ou não gosta de Angola. Está mais que provado que, a partir de agora, tudo irá dar certo em Angola, até porque muitas multinacionais já estão a regressar ao país para investir em vários sectores e não só no petróleo. Nelson Sakela Sebastião, também no Facebook, diz que tanto teatro para depois não haver nenhum resultado. Esta, por enquanto, foi uma reunião internacional onde o Sr. Presidente Jello solicitou aos investidores internacionais para investirem sem medo em Angola. Vamos ver a resposta daqui a alguns dias, quando terminarem os almoços e beberetas. Paulo Chica escreveu para dizer que relatos vêm depois da Cimeira em causa. Os homens de investimento, só querem ver primeiro as condições em Angola para depois darem uma resposta definitiva.
Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui, mas antes do nosso adeus, há tempo para desejarmos a todos os muçulmanos um Eid al-Fitr Mubarak, ou seja, um bom Eid. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.